Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 6 de junho, 6 do 6, Marcos Bezerra. Gosto muito do número 6.
Olha aí.
Né? Só gostaria que ele me ajudasse a ganhar na Mega Sena, mas tudo bem. Então, uma ótima tarde aos queridos ouvintes. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Feliz sexta-feira. Vamos jogar o número 6 na Mega para ver se a gente consegue?
Dentre outros, né? Ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que está ligado, né, a partir de agora, no Jornal do Meio Dia, para ficar bem informado e também por dentro do que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. Você também tem o seu espaço aqui pelo nosso WhatsApp, 988291029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. Coutinho Neto chega já, como sempre, bem municiado com as notícias do setor policial.
Isso mesmo, já Coutinho aí com muitas informações. Já tem ouvinte aqui querendo ganhar na Mega Sena também, né, Wilson? Um abraço para você, obrigada pela audiência. Também vou te presentear, meu amigo, mandar um presentão para você e pra Adriana, deixa comigo, viu? Mas eu preciso ganhar na Mega Sena primeiro. A lista de amigos é grande, viu, que eu vou presentear. Uhum. Marcos Bezerra tá na lista.
Pronto.
Vou presentear. E vou dar dois carros a ele. Um pra ele e um outro tipo de carrinho.
Ah, isso.
Vou te dar dois carros.
Será bem-vindo.
Dois carros, você entendeu, né?
Uhum.
Ai, minha gente. Olha, sextou, hein? Jornal do Meio Dia está no ar e é um oferecimento. Mix Matheus e Lheus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Lheus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, 42 Centro. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução. Inscrições abertas. E Margram, mármores e granitos. Preço, qualidade e variedade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 73999068202. A partir de agora, nós vamos de manchete de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal A Tarde, direto de Salvador, que informa: saúde. Transmissão vertical do HIV cai 51% em um ano na Bahia.
Folha de Pernambuco, estado, ponto facultativo na véspera do São João.
Jornal do Comércio, Recife. Quest aponta rejeição à disputa Lula versus Bolsonaro e opções à direita em ascensão. É, porque o povo tá de saco cheio aí do Lula, né? Dessa péssima gestão dele, que se diz ser esquerda, né? Porque no Brasil tem isso, esquerda, direita. Ah, eu acho isso um saco, viu, Marcos? Uhum. Eu acho mesmo que tem que ter um bom gestor independente de partido.
Diário do Nordeste de Fortaleza. Aeroporto terá complexo logístico de 200 milhões de reais.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Prefeitura muda tática e envia técnico à Câmara em meio à crise sobre plano diretor. É a situação lá em Maceió, em Alagoas.
Tribuna do Norte de Natal, Nordestão chega a Mossoró com aquisição de lojas da rede cidade.
Correio de Sergipe, Aracaju, Saraghe, que é a síndrome respiratória aguda. Sergipe já registrou 30 mortes neste ano por síndromes respiratórias. Olha, é uma triste realidade em todo o país, tá? Então, muito cuidado aí, não só você adulto, e você adulto, cuidado também para verificar a situação das crianças, tá? A depender do sintoma aí, que geralmente começa com gripe, né, Marcos?
Uhum.
O virose aí leva logo no médico.
O dia do Rio de Janeiro, revitalização. Paz avisa que entrada em parques continuará gratuita.
Jornal Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Leite, que é o governador do Sul, Rio Grande do Sul, cobra recursos da União para a saúde e o reajuste da tabela do SUS. A tabela do SUS está defasada demais. É uma vergonha essa tabela, né? Ela precisa sim ser revista, precisa sim ser melhorada o mais rápido possível.
Folha de São Paulo, menos de 2% das crianças pobres no Brasil atingem a renda dos mais ricos.
Diário de São Paulo, aluguéis residenciais caem 0,56% em maio, com destaque para São Paulo. Aqui em Ilhéus já se observa também umas quedinhas, viu, Marcos? No valor do aluguel. Apartamento que antes estavam anunciando de 3 mil caiu para 2.500 e depois disso de 2.500 já caiu para um pouco menos, viu,
Isso,
Marcos?
É bom, é. Valor Econômico de São Paulo, finanças. Fusões crescem 50% no ano e a 145 bilhões de reais, com destaque para grandes operações.
Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo. Estaleiro no estado vai abrir mais de 1.500 vagas de emprego. Então, tem interesse de morar no Espírito Santo? Já corre aí e verifica se você se encaixa em alguma dessas vagas de emprego aí para esse estaleiro lá no estado.
O Popular de Goiânia, Comurgue planeja PDV, que é o Programa de Demissão Voluntária, e prepara início de demissões.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
12 horas e 17 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Já quero enviar aqui uns alôs para uns ouvintes, mandar um abraço, um alô para ela. E Yandiara, essa querida ouvinte, ela que é boliviana, mora aqui em Ilhéus, né, Yandiara? Ela gosta muito do Jornal do Meio Dia, o esposo dela também, Márcio. Um abraço para Márcio, esposo de Yandiara. E mandar um abraço para o pai do Márcio, que é o seu Jairo Cunha. Tô sabendo, seu Jairo, que o senhor não perde o Jornal do Meio Dia. Eu fico tão feliz em saber que nós temos audiência de vários idosos, viu, Marcos? É, seu Jairo já tem mais de 80 anos, se não me engano, 86. Não perde o Jornal do Meio Dia. Eu já estou sabendo também que o senhor é super ativo. Corre, anda por quilômetros, ou corre, uma coisa assim. Todo santo dia, por quilômetros, aqui dentro de Ilhéus. Isso aí, seu Jairo, continue assim. Geração saúde, né, não, Marcos?
Isso aí, né? Um exemplo.
É, um abraço então para vocês. Obrigada pela audiência, viu? Seu Jairo Cunha, pai de Márcio. E um abraço também, não só pro Márcio, mas pra Yandiara, essa amiga querida boliviana. Muito gente boa, viu? Um abraço pra Acácia e Cristiano, um casal de Ituberá, mas que tá morando aqui também, né? Um abraço para vocês. O Cristiano disse que não perde o Jornal do Meio Dia, viu? Obrigada mesmo pela audiência. Mandar um beijo especial para Ed Amante, que é da Coach Ilhéus e que abriu uma loja ontem, a Pitanga. Mandar um beijo especial para ela, porque eu parabenizo ela pelo empreendedorismo. Ela tá gerando emprego e renda também, não, Marcos? Ajudando aí a gerar emprego, né?
Sem dúvida.
Então, um abraço para Ed, parabéns, sucesso aí nessa nova loja, mais uma loja, né? Mandar um beijo pra minha amiga Neidinha, a irmã de Ed, e também para a Lani, também irmã de Ed, Liz. Beijo, meninas. São todas empreendedoras. E eu fico muito feliz em ver mulheres empreendendo, investindo na sua cidade. Parabéns, viu, meninas? Continuem assim.
É. Aproveitar também e mandar parabéns, felicidades aí para o Silmar Rodrigues de Ilhéus, aniversariando hoje. Da Fênix todos, um abraço, Silmar, tudo de bom pra você.
Verdade, hoje é aniversário de Silmar. Silmar, parabéns, saúde, felicidades, muitas bênçãos aí pra você. Continue aí deixando os eventos daquele jeito, hein? com bastante cobertura, né, Marcos?
É,
com toda a estrutura adequada.
Os participantes protegidos.
É, então, Silmar... Como é o nome da empresa, Silmar, que eu esqueço?
Fênix Todos.
Fênix Todos. Silmar da Fênix Todos. Parabéns pra você, saúde sempre. Mandar um abraço pra mim, pra Lúcio. Foi aniversário de Lúcio ontem. Ele tá até comemorando com o Silmar aí, né, Lúcio? São amigos. Saúde pra você também,
um
Lúcio.
Abraço,
felicidades.
Lúcio.
Mais aniversariante, Marcos?
Sim, o João Schwele também, né? Quase um médico já. Parabéns, João. Felicidades para você na profissão também.
Então, parabéns também para o João. Saúde sempre. Felicidades.
Também parabéns para Júnior Alves de Ilhéus. Parabéns, Júnior. Felicidades. Beijo para você. Tudo de bom.
Parabéns para o Júnior Alves também.
Júnior
Alves. Saúde e felicidades para você, tá? Isso. E todos os aniversariantes do dia. Parabéns, tá? Felicidades. Sintam-se aí abraçados. São 12 horas e 21 minutos. Vamos de notícia. Aqui no Noticiário Regional vamos falar de Ilhéus em Destaque. E nós vamos falar de conselho aqui em Ilhéus em Destaque, né? Que a gente sempre faz aí todo dia agora. Nós vamos falar de conselho de turismo. O conselho de turismo, isso mesmo. Porque quem tem interesse de fazer parte, presta atenção. A informação é importante, tá? Ilhéus abre inscrições para organizações participarem do Conselho Municipal de Turismo. Interessados devem enviar e-mail até o dia 9 de junho. Então, a Prefeitura de Ilhéus, através da Secretaria de Turismo, que é a CETUR, e do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, abriu inscrições para entidades do terceiro setor interessadas em compor o colegiado. A iniciativa é voltada a organizações da sociedade civil e da iniciativa privada com atuação no setor turístico do município. Serão eleitas 10 organizações, 5 representantes da sociedade civil, como associações e fundações, né, que são a OSCEs, e 5 da iniciativa privada, cooperativas, sindicatos, associações empresariais e etc. Então, o período de inscrição vai até o dia 9 de junho, tá? Desse ano, 9 de junho, exclusivamente pelo e-mail. Anote, vou corrigir. Agora esse e-mail tá meio confuso, ao mesmo tempo que aparece de um jeito, tá de outro. Não vou divulgar. Acabei de olhar aqui, tá? Então, de qualquer forma, entre no Instagram da Prefeitura de Ilhéus, que é mais fácil. Para você se orientar e melhor, tem também o Instagram da Secretaria de Turismo de Ilhéus, e aí você tira dúvida, que o e-mail aqui está meio confuso. Então, para participar, a organização deve estar legalmente constituída há pelo menos um ano e comprovar atuação no turismo, tá? A composição do CONTUR fortalece a participação social nas políticas públicas de turismo, promovendo um espaço democrático de diálogo e construção coletiva entre poder público e setor produtivo. Então, você quer participar, já verifica isso aí direitinho, tá? Bem, são 12 horas e 23 minutos. Nós vamos... Marcos, abre aí, por favor, que eu tô enviando aí pra você, né? Porque aí fica melhor pra você soltar. Enquanto isso, eu já vou adiantando aqui. Vamos falar do lançamento de um livro bem interessante, que é o livro... da neuropsicóloga Lília Viana, tá? Ela tá lançando hoje em Ilhéus. Esse livro já foi lançado na Europa por conta da editora, né? Que ela sempre lança, né? Essa editora, ela sempre lança por lá primeiro. E agora a Lília está lançando, né? No caso, no Brasil, ela tá lançando aqui em Ilhéus hoje e amanhã em Itabuna. Ok pra você, Marcos?
Ok.
Então a gente vai ouvir a Lília. Ela não pôde estar no programa, mas eu pedi que ela enviasse um áudio para nós, tá? Então, hoje no Ilhéus Praia Hotel, a partir das 18h, tem o lançamento, tá? Do livro da neuropsicóloga doutora Lília Viana, porque ela tem doutorado. O livro é O Passaporte para a Cura Emocional. Doutora Lília, boa tarde. Fala um pouquinho da gente aí do lançamento desse livro. Você lança hoje aqui em Ilhéus e amanhã em Itabuna.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra.
Boa tarde.
Olá, queridos ouvintes. Aqui é a neuropsicóloga Lília Viana E eu quero te fazer um convite muito especial para uma viagem onde a rota é de volta para você. É uma incursão rumo ao nosso autoconhecimento. Vem aí, logo mais à noite, o lançamento do livro Passaporte para a Cura Emocional. Um projeto cheio de amor, feito para quem cansou de sobreviver no automático e que quer decidir que vai além e que vai com sentido, leveza e consciência. Esse passaporte não é apenas um símbolo, ele é um mapa de voo construído com base na psicologia e na neurociência e na vida real, para te ajudar a lidar com as turbulências da mente e do coração. Se você sente que é hora de soltar a bagagem pesada e cuidar da sua saúde mental, essa é a sua oportunidade. Venha comigo hoje, dia 6 de junho, no Ilhéus Praia Hotel, às 18 horas, ou amanhã, no dia 7 de junho, às 16 horas, no shopping de Itabuna. Vamos fazer uma tarde de autógrafos, onde eu vou autografar os livros e entregá-los a você. Vá lá me ver, me dá esse abraço, estou cheia de carinho e quero muito apresentar esse projeto fantástico que é esse diário emocional. Venha comigo, beijo grande, beijo Kátia, beijo, boa tarde para vocês.
Olha, eu já posso adiantar aqui para vocês, neste livro prático e inspirador, você será conduzido a uma verdadeira jornada de transformação emocional, tá? É isso mesmo, então vale a pena você comprar esse livro. Quer participar do lançamento, você pode ir lá hoje no Ilhéus Praia Hotel, ali na Praça da Catedral, tá? Aqui em Ilhéus, às 6 da noite. E amanhã, em Itabuna, às 4 da tarde, no Shopping Jequitibá, no piso superior, tá bom? Aproveitar e mandar um beijo pra doutora Lília Viana. Beijo, tá, minha amiga? Sucesso. Já é sucesso esse livro, tenho certeza. E um beijo também pra Sheila Viana, a irmã de Lília, que está na cidade e veio prestigiar também esse lançamento. Ah, gente, deixa eu mandar um beijo aqui também pra minha amiga Luciana Kruszewski, nossa chefe. Lu, um beijo pra você, minha amiga. Obrigada pela audiência, tá? Beijão mesmo. Lu, vamos hoje lá no lançamento de Lília. 18 horas. Bem, 12 horas e 28 minutos. Nós vamos seguir aqui com mais informações. Marcos Bezerra, o Unexmed Itabuna doa materiais ao hospital de base e postos de saúde de lá também, da cidade, né?
É isso. A Unexmed Itabuna fez a entrega de materiais essenciais e indispensáveis para o dia a dia de unidades de saúde básica e do hospital de base Luiz Eduardo Magalhães, em Itabuna. A doação feita durante esta semana é resultado de contrapartida para as atividades práticas dos alunos dos cursos da área da saúde na rede de saúde do município. Foram entregues ao município glicosímetros, esfigmomanômetros, tensiômetros, esparadrapos, lâminas de bisturi, agulhas hipodérmicas e fios cirúrgicos de nylon e cromados, além de sabonetes, copos, papel toalha, luvas e álcool 70%. Segundo a Unexmed, a iniciativa integra o compromisso social e acadêmico da Unexmed. A ação reforça a missão da faculdade de promover uma formação médica humanizada e contribuir diretamente para o fortalecimento e a melhoria dos serviços de saúde na região. Essa colaboração entre a Unexmed e as instituições de saúde locais fortalece a integração entre ensino e assistência, criando um ciclo positivo de desenvolvimento profissional e melhoria dos serviços de saúde e garantindo avanços na educação médica e na qualidade do atendimento prestado à população na avaliação da Unexmed, né, que oferta vários cursos na área da saúde no campus itabunense, dentre eles o de medicina.
Exatamente. Olha, amanhã aqui em Leus, né, vai ter aí o Fórum Nacional do MIS, tá? Que reunirá produtores rurais, parlamentares, autoridades e lideranças de todo o país para debater e fortalecer ações em defesa da legalidade, da segurança pública e da produção agrícola sustentável no Brasil, né? Então vai ser amanhã, dia 7, às 8 da manhã, no Hotel Praia do Sol, tá bom? Ali na Zona Sul de Ilhéus, tá? A comissão organizadora do Primeiro Fórum Nacional de Movimento Invasão Zero, que está à frente aí, então, desse Fórum Nacional, tá? Você pode participar. Bem, é pontualmente 12h30, então nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Lojas Universo Calçados Ilhéus, Shopping Jequitibá, Unex, Mix Matheus Ilhéus e Margram Mármores e Granitos. 12 horas e 40 minutinhos, deixa eu mandar um beijo para minha amiga Bruna Barbosa de Itabuna. Acompanhando o JMD, né, Bruninha? Beijo pra você, beijo pra Camila, tá? Saudades. Em breve a gente se vê. Vamos de informação, mas nós vamos acionar ele. É ele mesmo, o nosso repórter.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia. As notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Sextou, dona Kátia! Marcos Bezerra, muito boa tarde para você também. Ótima sexta-feira e um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótima sexta para você também. Excelente final de semana e um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Com a informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Vamos começar então circulando pelas ruas da cidade de Ilhéus, Zona Sul de Ilhéus, em alerta. A Polícia Civil da Bahia, por meio da primeira Delegacia Territorial de Ilhéus, vinculada à 7ª Corpim, cumpriu na manhã de ontem, quinta-feira, o mandado de busca e apreensão contra G.O.D.F., investigado por envolvimento com tráfico de drogas na Zona Sul de Ilhéus. O mandado foi expedido pela primeira vara criminal da comarca de Ilhéus. Durante a ação, ao perceber a chegada dos investigadores, o suspeito tentou dispensar entorpecentes dentro do vaso sanitário de sua casa. A tentativa foi registrada em vídeo feito pelos policiais. Ainda assim, os agentes localizaram a quantidade de substância aparentando ser maconha e cocaína acondicionadas em uma lata de leite em pó. O material foi recolhido e encaminhado para análise pericial pelo DPT aqui de Ilhéus. O investigado foi preso em flagrante e segue à disposição da justiça, devendo ser apresentado em audiência de custódia nas próximas horas. Na região do Cacau, hein? A Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial da cidade de Ibirapitanga, mas com apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo, cumpriu o mandado de prisão temporária contra Elias Marcelino Lima dos Santos, de 30 anos de idade, acusado de ter cometido homicídio qualificado contra Raul Dias Amparo, de 31 anos. O crime aconteceu no dia 13 de novembro do ano de 2024, em uma propriedade rural no município de Ibirapitanga, nossa região do Cacau, onde a vítima foi encontrada morta com sinais de violência e lesões provocadas por facão. O acusado, então, ele fugiu da Bahia! Dias após o crime, foi localizado na cidade de Votuporanga, em São Paulo, onde trabalhava em um frigorífico e estava morando com familiares. A Polícia Civil da Bahia já solicitou a conversão da prisão temporária em prisão preventiva e vai recambiar o custodiado nos próximos dias. Um jovem de apenas 17 anos de idade, conhecido pelo prenome de João, foi baleado em uma tentativa de homicídio na cidade de Ibirataia. A vítima foi socorrida por populares até a Fundação Hospitalar de Ibirataia e de lá encaminhada para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do jovem. De acordo com relatos de moradores, João estava em frente à residência da namorada quando dois indivíduos a bordo de uma motocicleta se aproximaram do rapaz e um deles realizou os disparos. A dupla fugiu em seguida. A Polícia Militar realizou rondas na localidade, mas não localizou os suspeitos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Conheça agora a história de Formiguinha, Formiguinha, Formiguinha. Um homem foi morto a tiros no bairro Combolo, na cidade de Porto Seguro, nas proximidades do famosíssimo bar do Zequinha. De acordo com informações de populares, a vítima, identificada como Tiago, conhecido pelo apelido de Formiguinha, era filho de Gideão do bar. Todo mundo conhece. Testemunhas relataram que ele foi atingido por pelo menos 4 disparos de arma de fogo. Ainda segundo relatos, o crime teria sido cometido por 2 homens que estavam em uma motocicleta. Eles teriam se aproximado e efetuado os disparos a curta distância, caracterizando uma execução. O SAMUzão 192 foi acionado, mas ao chegar ao local, constatou que Formiguinha já estava em óbito. A Polícia Militar também esteve na cena do crime e realizou os primeiros levantamentos para apurar as circunstâncias e a motivação. Até o momento, não há informações sobre a identidade dos autores que provocaram a morte de, isto mesmo, Formiguinha. Ainda, no extremo sul da Bahia, uma idosa de 72 anos de idade foi vítima da tentativa de estupro na madrugada de ontem, quinta-feira, em sua casa, localizada no centro da cidade de Alcobaça. O suspeito, o tarado, invadiu a casa da idosa e tentou estuprá-la, mas fugiu ao perceber a presença de transeuntes. A ocorrência foi comunicada ao Centro Integrado de Comunicações de Teixeira de Freitas por volta de 1h30 da madrugada, após ser informada pela Central Jubarte. A 88 Companhia Dependente de Polícia Militar foi acionada para verificar o suposto estupro envolvendo a senhora idosa. A vítima relatou aos policiais que, ao se preparar para dormir em seu quarto, foi surpreendida por um homem desconhecido. O agressor teria invadido a residência por uma janela dos fundos que estava aberta e ele forçou um relacionamento sexual contra a vontade da vítima e tentou asfixiá-la com as mãos no pescoço. No entanto, o suspeito tarado não obteve êxito na agressão ao notar a presença de pessoas das próximas ao local. Ele evadiu-se, ele fugiu pelado, ele fugiu despido e em direção desconhecida, deixando para trás suas vestimentas. Ele saiu pelado porque ele deixou uma camisa bege e uma bermuda verde dentro da casa da idosa. A guarnição da polícia intensificou rondas na região procurando o peladão tarado, mas até o momento não conseguiu localizar o autor do crime. Sua viatura virtual da Gabi, fazendo aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Mas quem continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Daqui a pouquinho, viu, gente? Daqui a pouquinho mesmo ele retorna com mais notícias do setor policial. Olha, vamos atualizar informações sobre a ponte sobre o rio Jequitinhonha, que será reaberta para veículos a partir de 20 de junho. Então você que está por aqui pelo sul da Bahia, pretende para o extremo sul da Bahia, está imaginando que não quer pegar aquele desvio, né? 70 quilômetros de chão, vai de carro, vai de ônibus, então presta atenção. A travessia sobre o rio Jequitinhonha, na BR-101, localizada ali no trecho da cidade de Itapebi, no extremo sul da Bahia, será reaberta em 20 de junho, em sistema de pare e siga, exclusivamente para veículos leves e vans. A medida emergencial foi anunciada ontem pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, depois de muita pressão, né, gente, da imprensa, do povo, depois da manifestação que teve ontem, né, anteontem, né, se não me engano, na quarta-feira. Então, a ponte, que tem 186 metros de comprimento, está interditada desde o início de maio. E aí, a passagem é uma importante conexão entre a zona rural e o centro da cidade, ali de Itapebi, e o bloqueio tem causado transtornos aos moradores daquela área. A construção de uma nova ponte, com 510 metros de extensão ao lado da atual, terá início, segundo o ministro, em julho deste ano. O investimento estimado em R$100 milhões e conclusão prevista em até 12 meses. Só acredito vendo. E aí o ministro disse: finalizamos todos os estudos técnicos e agora vamos liberar a ponte para carros pequenos e vans. Isso já vai aliviar bastante a situação da população que precisa circular para trabalhar, estudar ou buscar atendimento de saúde, afirmou o ministro. De acordo com o Ministério dos Transportes, a reabertura acontecerá após serviços emergenciais definidos pelo DENIT, como a retirada de uma camada de asfalto e a limpeza do sistema de drenagem. O objetivo é reduzir a carga sobre a estrutura e permitir o monitoramento do comportamento da ponte por 15 dias. Ao fim desse período, o DENIT fará nova avaliação para decidir se será possível ampliar o tráfego para veículos mais pesados. Técnicos da autarquia, né, do DENIT, vão coordenar uma operação conjunta entre o governo federal, o governo da Bahia e forças policiais para garantir cumprimento das restrições, especialmente o bloqueio a veículos pesados. O Ministério dos Transportes afirmou que o tráfego irregular pode comprometer a integridade da ponte e obrigar novo bloqueio total. Enquanto isso, Marcos Bezerra, desvios provisórios implantados na região continuam em operação como rotas alternativas para caminhões e carretas, né?
É isso, para ambos os sentidos da BR-101, seguir pela BA-275 até Santa Maria Eterna, acessar a BA-658, depois a BA-982, em seguida a BA-274 e retornar a BR-101 no quilômetro 646. Sentido Espírito Santo, Salvador, no quilômetro 920 da BR-101, acesse a BR-418 no distrito de Posto da Mata, em Nova Viçosa, no extremo sul, e siga até a BR-116 em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Sentido Itabuna, Espírito Santo, no quilômetro 506 da BR-101 em Itabuna, no sul, acesse a BR-415 e siga até a BR-116 em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado.
Exatamente, né? Então eles divulgam esses aí, mas tem outras opções também, tem mais uma outra opção. Enfim, 12 horas e 51 minutos, nós vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto, chegando mais com mais informações do setor policial, né? Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, muito especial, você que continua acompanhando o Jornal do Meio Dia, com informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Então, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então o nosso giro a nível de estado. Grande operação na região sudoeste. 18 pessoas foram presas durante a operação Piratas do Asfalto, deflagrada na manhã de ontem, quinta-feira, contra acusados de roubo, furto e recepção de cargas no sudoeste baiano. Segundo a Polícia Civil, 7 prisões ocorreram na cidade de Boa Nova, 6 na cidade de Manuel Vitorino e 5 em Poções. Os agentes policiais, civis e rodoviários federais ainda apreenderam 6 armas de fogo, 2 simulacros, 1 pistola e 1 fuzil, 7 veículos utilizados nas ações criminosas e mercadorias avaliadas em cerca de R$100 mil. Os suspeitos são investigados por participação direta em crimes contra o patrimônio, envolvendo cargas transportadas por rodovias da região. Entre os itens recuperados estão 36 placas solares, defensivos agrícolas, tecidos, gêneros alimentícios, ferramentas, calçados e produtos eletrônicos. A ação foi coordenada pela 10ª Corpim de Vitória da Conquista e pela Delegacia Territorial de Poções com a Polícia Rodoviária Federal. Também participaram o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais, o GAECO, do Ministério Público da Bahia e a Promotoria de Justiça da cidade de Poções. Uma triste notícia para a cidade de Itororó. Tássio Silva Menezes, de 23 anos, ele morreu no Hospital de Base de Vitória da Conquista. Tássio estava internado desde o dia 21 de março deste ano, após ter se envolvido em uma confusão próxima a um local que ocorria no aniversário e ter sido atingido por pelo menos 3 tiros. Tássio se envolveu na briga, sendo atingido, e ainda foi socorrido para Itororó, mas de lá foi transferido para a Vitória da Conquista, onde infelizmente ontem aconteceu o seu óbito após lutar pela vida durante 75 dias. Até o momento, ninguém foi preso. Um homem de 53 anos, ele morreu na tarde de ontem, vítima de acidente de trabalho, na cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Saiba como aconteceu. Cícero Conceição dos Santos trabalhava em uma renovadora de pneus, já próximo ao trevo da cidade de Amargosa, quando um pneu se soltou da máquina e explodiu. Cícero foi atingido pelos estilhaços. Conforme a documentação apresentada pela empresa à Polícia Civil, aparentemente a máquina estava em dia. Equipes da perícia foram deslocadas para realizar os procedimentos necessários e iniciar a apuração das causas do acidente. As circunstâncias que levaram à explosão e à morte da vítima ainda serão investigadas pelas autoridades competentes. A Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial da cidade de Cruz das Almas, com apoio do Departamento de Polícia do Interior, o DEPIM, prendeu uma mulher de 40 anos de idade acusada de crimes graves contra a própria filha, menor de idade. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara Criminal de Cruz das Almas e cumprido no bairro São Marcos, em Salvador. Na manhã de ontem, a equipe se deslocou até Salvador e, com apoio de agentes do DEPIM, efetuou a prisão de NSO, que foi encaminhada à carceragem da Polinter, onde permanecerá à disposição da justiça. Uma tragédia! Uma idosa de 75 anos morreu na manhã de ontem após sofrer um choque elétrico na zona rural do município de Santa Luz, região Cinzaleira da Bahia. De acordo com a Guarda Municipal de Santa Luz, a vítima, identificada como Joana de Jesus Santos, foi encontrada por vizinhos caída ao lado de fios de eletricidade perto de casa. Eles acionaram o SAMU, que esteve no local confirmando a morte da idosa. Um eletricista foi chamado e desligou a fiação para evitar novos acidentes. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para remover o corpo e realizar a perícia no local. Chocolate morreu em confronto com a Rondesp Leste durante a abordagem no bairro Nova Esperança, em Feira de Santana, na manhã de ontem, quinta-feira. Segundo informações do Comando de Policiamento Regional Leste, por volta das 9 horas da manhã, a guarnição da Rondesp, que estava em patrulhamento, recebeu informações sobre movimentos suspeitos que aparentavam relações com tráfico de drogas dentro de uma residência. Ao chegar no local para conferir a veracidade da informação, os policiais foram recebidos a bala e revidaram a injusta agressão. Depois de cessar os disparos, o homem foi encontrado no chão, atingido, e foi conduzido ao Hospital Geral Clériston Andrade, onde não resistiu. O homem, identificado como Emanuel Martins Silva Alves, 36 anos de idade, conhecido como Chocolate, possuía uma vasta ficha criminal. Ele é natural de Salvador e possuía 4 mandados de prisão em aberto, 2 por homicídio, 1 por tráfico de drogas e outro por organização criminosa. Chocolate também foi identificado pela polícia como líder de uma facção atuante na região de Feira de Santana, responsável por diversos crimes também em outras localidades. Sua viatura virtual da Gabi vai encerrando a semana por aqui, já convidando a todos para estarem a bordo na próxima segunda-feira, aqui no Jornal do Meio Dia, com informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes, com Marcos Bezerra, a quem também desejo para vocês dois um ótimo final de semana e até segunda-feira.
Obrigada, Coutinho. Obrigada mesmo. Bom fim de semana para você. Até segunda-feira, tá? Olha, a nossa última notícia é que a Acelen anuncia redução no preço da gasolina vendida para distribuidoras na Bahia. Então, a empresa Acelen, empresa responsável pela refinaria de Mataripe, ali em São Francisco do Conde, região metropolitana de Salvador, informou que os preços da gasolina vendida para as distribuidoras de combustíveis na Bahia tiveram redução de 2,4%. O anúncio foi feito ontem e, com reajuste, o preço da gasolina passou de R$ 2,87 para R$ 2,80 o litro, né? Claro, esse valor é o repasse deles para as distribuidoras. E o diesel aumentou de 3%, teve aumento de 3% e passou de R$ 3,20 para R$ 3,29. O S500 de 3,10 para 3,19. Então, a redução do preço do combustível ainda não chegou às bombas dos postos localizados em Salvador. Pelo menos aqui em Ilhéus também não percebi, viu, Marcos? Continua a mesma coisa, não chegou ainda.
É, difícil é chegar nos postos.
É, que continua aí. Em Salvador continua em média 6,30 o litro. Aqui 6,43, tem até um pouquinho mais, tá? E a Acelen informou que os preços dos produtos da refinaria de Mataripe seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como o custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, dólar e frete, podendo variar para cima ou para baixo. A empresa ressaltou ainda que possui uma política de preços transparente, amparada por critérios técnicos em consonância com as práticas internacionais de mercado. Lá no extremo sul da Bahia, em Teixeira de Freitas, a diferença que é grande, né, em relação a Ilhéus. Porque lá tem gasolina comum, Marcos, de R$ 5 e pouco, tá? Eu abasteci.
Aqui eu vi um posto vendendo a R$ 4 e pouco, a comum.
Olha, né? Bacana, que baixe mais, né? Espero que não seja apenas politicagem para iludir o povo. Acorda, meu povo. Essa foi a nossa última notícia de hoje. Então, portanto, a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia fica por aqui. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira, às 12 horas, com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde. Ótimo fim de semana a todos. E a você também, Marcos. E até segunda.
Até segunda, Kátia Gomes. Excelente final de semana para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento Mix Mateus e Léos, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. Marmoraria Margran, preço, qualidade e variedade, atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no São Caetano, WhatsApp 739-9906-8202. E Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, a Universo Calçados fica na Dom Pedro II, 42, no centro. Já já tem um Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.